Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Isca. 1. Isabel Maria de Mendonça, filha única do industrial Juvencio Teles de Mendonça, foi internada aos 10 anos num colégio religioso, onde deveria fazer a sua educação. Não era feia, como fosse acomodada de inteligência, agradou às mestras e às condiscípulas, tanto mais que nas suas travessuras não havia anormalidades. Nem com bondade, nem como maldade se destacou nunca de ninguém. Os defeitos que lhe notavam as diretoras eram o de ser preguiçosa e a do espelho. Com certeza, teria tido em casa o exemplo vivo da mãe incitar-lhe a todo momento a vaidade de parecer bem. Isabel mal sabia ler e já citava, como conhecedora perfeita, os nomes dos melhores perfumistas, das costureiras mais elegantes. Mais de uma vez, mesmo, foi surpreendida a aconselhar as pequenas da sua classe, que não deveriam chorar nem rir, para não empanarem o brilho dos olhos nem criarem rugas. Que reparassem como ela sabia dominar as suas emoções de modo a não alterar as linhas do rosto. A menor provocação, porém, ou sua sensibilidade criança fazia explodir em pranto ou gargalhadas, segundo as circunstâncias. Pouco a pouco as disciplinas colegiais foram modificando nela essas tendências. Quando voltava do período das férias, eis que recomeçava a encher os ouvidos das outras com descrições de vestidoso, de joias e de outros acessórios usados por ela e pela mãe no Rio. E, então toda expressiva e amaneirada empregava frases como era um amor de chapéu, ou uma verdadeira obra-prima, aqueles sapatinhos do Dorset. Ah, eu não me calço em outro sapateiro. As colegas olhavam para ela com admiração, imaginando através daquelas palavras ressumantes de elegância e luxo, maciezas de pelúcias, confortáveis, e o reluzimento das pratas da sua casa opulenta, de quem já sabiam que o cozinheiro era Chin, a criada de quarto francesa e o copeiro espanhol. Os anos corriam placidamente, com eles Isabel Maria se fez moça, sem que os pais parecessem ter cressa de a trazer para casa. Clara e lourada, ela tinha o corpo arredondado e as carnes rijas. Era o seu desgosto. Preferia ser magra, ter as pernas muito finas, em que as meias fizessem rugas e as clavículas salientes, desenhando-lhe prateleiras grossas as afro da pele delicada. Chegava mesmo a pensar de si para si, com um suspiro bem do fundo da alma, antes ser tísica, e refreava apetites, deixando de comer os acepipes mais do seu agrado. 15. Eu ouvi-la um dia lamentar-se de não ser tal um caniço, disse-lhe o pai um ó.
Senja!
O teu principal defeito não é o de seres gordinha, mas o de teres o queixo um tanto curto e o nariz arrebitado. Do contrário, e ainda com mais alguns centímetros de altura, tu poderias servir de modelo para uma estátua. Afaze-te às tuas infecções e não lastimes as tuas qualidades. Aprende a ser justa e não tomes vinagre. Aos 18 anos Isabel Maria saiu do colégio e teria sido então representada à sociedade se não tivesse de envergar o luto pela mãe, morta numa operação de apendicite. O pai carregou então com ela para a Europa, de onde voltou em princípios de 1914, com uma nova empresa industrial e o ânimo remoçado. Isabel Maria trouxe lindas toiletis e a fama de ser muito rica. Ah, tinha chegado a hora de entrar em cena. Como a tia Milu, irmã da mãe, e que vivia em sua companhia, começou a comparecer às festas de maior distinção. Como tivesse os dentes bonitos, ria muito, já esquecida do preceito que apregoava em criança, de que o riso faz rugas. Ao redor da sua pessoa principiaram logo a formigar adorações. Oh, todas muito desinteressa da... Entretanto o pai, homem sensato e precavido, advertiu-a de que tivesse cuidado. Os pretendentes a dotes gordos surgem de todos os cantos, são os cogumelos da humanidade. 16. Sê prudente e não te deixes cair no anzol sem mais nem menos. Tia Milu, solteirona, feia mas observadora, e divertia-se analisando os apaixonados da sobrinha. Não há nada como ter fortuna. Se ela não fosse pobre, teria ficado para a tia. Entretanto, Isabel Maria deliciava-se com prazer dos seus sucessos. A guerra europeia não a preocupava de modo extraordinário, mas consentiu em ter um afilhado Poilu, a quem tia Milu escrevia longas cartas ao nome e mandava tijolos de goiabada, maços, cigarros e bilhetes postais com vistas do Brasil. Foi uma temporada de verão em Petrópolis que, em uma partida de tênis, Isabel conheceu o Antônio Seixas, rapaz de uma elegância irrepreensível e de pele tão acetinada que erra um Regalo olhar para ela, como dizia tia Milu. Notou Isabel com certa estranheza que Cici de ser perfeitamente indiferente aos seus encantos, e um tanto admirada, indagou alguma coisa a seu respeito. Soube então que ele era noivo de uma tal Vera, pianista filha de um antigo ministro da República. A tia Milu, que conhecia toda a gente deste mundo, e ainda metade do outro, acudiu pressurosa. Sei, ela é uma menina encantadora e toca Schumann como um anjo. Cultiva também as sáiças naturais e dizem que os melhores trabalhos de botânica firmados pelo pai são feitos por a ela. Verdade seja que fosse o nome dela que fir. Deseste. Mas se esses meus trabalhos, diriam do Zaunia que eles eram obra do Piai? Ela usa óculos. Na! Uns 24 anos. Ica! Naturalmente. O Landlandin já foi duas vezes ministro e Rossi que se aproveitou dos ensejos para bons negócios. E para o que serve a políticas? Nessa mesma noite Isabel encontrou-se com Antônio no Munsarô Ranzical em casa da Silveirinha e percebeu que ele a contemplava com certa intenção, muito expressiva. Ao voltar para o seu palácio, a tia Milu disse-lhe, ainda no automóvel, ter feito a mesma observação e acrescentou. Talvez você não tivesse reparado que ele pinta os olhos.
Pinta. O túnico Pedrinho Chaves carrega com ainda mais do que ele no traço testando as pestanas e veludado das favices. O maquilagem, atributo das mulheres e dos atores. Desde que começou no Rio a moda americana dos homens rasparem a cara, eles adamearam-se. Podem não ter dinheiro no Nel Gibeira, mas tem perfume no lenço, calça meias de seda e até comem bombons. No meu tempo, estes meninos se riam corridos áveia, não por mim que, se os não vi chegarem-se à minha pessoa, não foi porque os resgastasse. A senhora quer ilusia com Carmen e tudo. Depois dos meus 30 anos, antes não, Isabel sorriu, Pipota. O Antônio é pouco mais alto do que eu. Faríamos um bonito par, mas eu prefiro o André Salles. Ele prefere a Vera Landim.